Em algum momento, esse vazio também invadiu o meu coração. E depois que a gente vai tomando a consciência de novo, através dos conhecimentos principalmente ancestrais, que vem trazer essa clareza para a gente, a vida fica muito mais leve, né? A gente se coloca realmente como servidores e não como donos da razão, donos da verdade. Eu fui guiado e eu sou guiado sempre, porque eu me coloco como um servidor. Eu sou um servidor. Aquilo que eu materializo, aquela arte que eu materializo, é de criação divina, de Deus. Eu sou apenas um canal para poder materializar ela na Terra, sabe? Eu me coloco à disposição disso. Ou seja, se a gente for parar para analisar, a Lua é um grande extraterrestre. O Sol é um grande extraterrestre. Porque eles não pertencem à Terra. E cada um de nós também não pertence à Terra. Se nós somos almas, se nós somos energias, se nós somos espíritos, imaginar que nós pertencemos a esse planeta se torna muito limitante. E quando a gente entende que nós somos seres cósmicos, que nós somos um grão de areia na criação de tudo, no meio desse extenso e infinito deserto que é o universo, a gente passa a se colocar com mais humildade. A gente se coloca realmente como um canal para Deus poder se manifestar. Eu sou consciência. Eu sou uma consciência infinita que habita um corpo físico na terceira dimensão. E eu estou aqui para cumprir missões que eu fui designado a cumprir, que eu me propus a cumprir. E eu estou aqui de todo o meu coração consciente nesse plano para poder somar. Não só na vida de todas as pessoas, mas para a elevação do nosso planeta.
Alô, mundo! Eu sou Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal. A Sexta Filosofal é filosofia pé no chão, para que você possa respirar além da mesmice do piloto automático. E no episódio de hoje, eu tive a honra de entrevistar o Mena, um artista que eu tenho uma profunda admiração e que colore o mundo com seu trabalho. Recentemente, o Mena teve o privilégio de realizar uma obra em um grande prédio na Avenida Prestes Maia, na região central de São Paulo. Uma obra muito colorida, que é característica da arte dele, com uma grande e impressionante flor da vida no centro. A flor da vida é aquele símbolo místico que tem diversos templos, inclusive no Egito Antigo, perfeito? E aí, pesquisando sobre o Mena, eu descobri que ele também foi para o Egito recentemente e que ele tem no amor, na espiritualidade, no xamanismo, os pilares para seguir a transformação no mundo pela sua arte. Meus queridos, eu vou falar para você. Esse cara é definitivamente um ser de luz. Eu já acompanhava ele pelas artes dele que estão aqui em São Paulo inteiro, eu já acompanhava ele pelo Instagram. Mas assim, no final da nossa entrevista, foi impressionante presenciar ele fechar os olhos e recitar palavra por palavra de um livro sobre o Egito que tem tocado muito ele, que a gente inclusive vai falar sobre esse livro aqui na entrevista, beleza? Como sempre, meus queridos, foi uma entrevista profunda e filosófica que nos faz abrir os olhos, colocar os pés no chão e seguir com a nossa missão nesse mundão. E então, pronto para se inspirar com esse querido? E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, pé no chão, com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária, direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a segunda Pé no Chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a segunda Pé no Chão. seguimos.com.br e assine a segunda Pé no Chão. Beleza? E agora, meus queridos, sem mais delongas, vamos viajar? E esse episódio também é um oferecimento do melhor gui do mundo. O que é o melhor gui do mundo?
O Renato, a gente amou essa manteiguinha. A gente ama muito. Tá muito gostoso.
Com
Obrigada.
carinho. Com
muito carinho.
Verdade.
Adeus.
Muito bem, então acesse omelhorguidomundo.com.br, omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de ghee fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o ghee na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. E agora, sem mais delongas, vamos viajar?
You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men.
We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
Senhoras e senhores, estamos hoje com o Mena. Eu nunca conheci ele, mas ele já é um querido, porque o que eu acompanho a arte desse cara, tanto viajando por São Paulo, indo de um lugar para o outro, e como a arte dele já me fez um bem, já só de acompanhar as postagens dele, o que ele fala nos stories, ele é um cara assim que tem muita sensibilidade, tem muito coração, e eu tenho certeza que... Eu nem sei como a entrevista vai ser daqui para frente, mas eu tenho certeza que eu vou entrar num outro cosmos aqui, eu quero que vocês me acompanhem. Querido, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo.
Arro, gratidão por me receber, gratidão pelo convite, o prazer é todo meu em estar aqui podendo compartilhar um pouco do que eu sinto no meu coração com você, e vai ser um prazer muito grande.
Tamo junto, querido. Mena, para começar, o seu nome é Mena?
Não, meu nome é Gabriel, Menezes é meu sobrenome, e a partir do momento que eu descobri que Gabriel Menezes não era mais o meu nome artístico, todos os meus amigos começaram a me chamar de Mena, e depois eu tenho algo bem especial para compartilhar sobre esse nome que me foi dado.
Perfeito, por favor. Assim, como hoje é o primeiro dia que a gente está se conhecendo, se eu te perguntasse quem é você, quem é o Mena, como você se descreveria para quem está ouvindo a gente também?
Eu sou consciência. Eu sou uma consciência infinita que habita um corpo físico na terceira dimensão. E eu estou aqui para cumprir missões que eu fui designado a cumprir, que eu me propus a cumprir. E eu estou aqui de todo o meu coração consciente nesse plano para poder somar. Não só na vida de todas as pessoas, mas para a elevação do nosso planeta.
Maravilhoso. E como que esse corpo físico atua no mundo? Eu sei que atua muito pela arte. Como que isso apareceu na sua vida, a arte?
A arte me encontrou para me curar. E a partir do momento que eu senti a cura dentro de mim, eu entendi que aquilo era um propósito e uma missão que tinha sido dada para mim para eu levar essa cura para outras pessoas também. E assim, essa frequência da cura se expande de pecinha em pecinha, que vão se unindo até a gente poder realmente atingir uma iluminação maior no nosso planeta de consciência. E o meu corpo físico atua realmente como um canal, porque a minha consciência ela está relacionada com tudo isso que a gente está conversando. Eu cuido do meu corpo físico através do yoga, através da respiração, através de novos conhecimentos, através da conexão principalmente com a natureza. São elementos que eu uso para poder deixar o meu corpo físico em equilíbrio para ele se tornar um canal de transmitir uma mensagem, um canal de ficar 8, 10, 12 horas em cima de um prédio, sem comer, sem nada, vivendo realmente de prana, daquela energia que está sendo gerada ali. E é isso, eu acho que o corpo físico tem que estar em sintonia com o propósito e com a consciência.
Cara, é muito bonito a forma como você entende, né, essas ferramentas de respiração, do yoga, a forma como você entende a consciência passando pelo seu corpo para que isso seja estendido por um propósito maior, como você falou, né, de ficar 12 horas realizando uma arte num andaime em cima de um prédio e tá só se alimentando de puro prana, entendendo que, de repente, um alimento físico não está disponível. Essa consciência sempre esteve presente para você desde que você era pequenininho ou não? Veio depois de algum tempo?
Olha, eu acho que a gente nasce com essa consciência, né? E aos poucos a sociedade, o mundo ao nosso redor vai moldando a gente para tirar a gente da nossa essência. E retomar essa essência é muito, muito maravilhoso. Óbvio que isso não esteve sempre comigo. Em vários momentos da minha vida isso se apagou. como a gente estava compartilhando antes dessa conversa que aconteceu com você também, em algum momento esse vazio também invadiu meu coração. E depois que a gente vai tomando a consciência de novo, através dos conhecimentos principalmente ancestrais, que vem trazer essa clareza para a vida fica muito mais leve, né? A gente se coloca realmente como servidores e não como donos da razão, donos da verdade.
Incrível, querido. Eu quero te contar como eu conheci o seu trabalho. Eu moro aqui em São Paulo, na Zona Sul, e meus sogros moram em Guarulhos. Então, assim, uma vez por semana, duas, a gente faz a peregrinação de ir para São Paulo até Guarulhos. Então, a gente sempre passa pela 23 de maio. Cara, é um caminho normal, né? De repente, eu olhei pro lado e vi uma arte, assim, com todos os chakras, que era numa garagem logo antes do Vale do Anhangabaú. Isso uns 2 anos Sim. atrás, 2019, acho que você fez aquela arte, né? Foi ano passado?
Foi. Em agosto.
Isso, eu olhava aquela arte, eu via todas as cores dos chakras, uma coisa bem colorida. Eu adoro cores, adoro a cor do arco-íris, adoro ter todas as cores aqui dentro de mim, nas minhas artes, em tudo que eu faço. E eu passei um dia, eu falei, puta, legal, da hora. Passei outro dia, eu falei, puta, muito massa. Terceiro dia, eu falei, não, quem é esse artista, cara? Deixa eu ver se tem algum Instagram, se o cara assinou de algum jeito. Procurei você no Instagram, eu fui lá, achei legal, massa. Eu falei, não, o cara deve dar uma boa entrevista, deve ser massa conhecer o cara. Pô, pro cara... No meio da 23 de maio, fazer uma arte toda bonita, como um arco-íris, com todas as cores, os chakras, certinho lá com as letras em sânscrito, o cara deve ter alguma bagagem para poder pintar isso aqui. Aí, depois de um tempo, eu já conheci o seu trabalho, comecei a seguir você no Instagram, daí, pá, aquela obra espetacular da Flor da Vida, naquele prédio preto, lindo, de novo, né, com todas as cores do arco-íris, com um rolo passando, assim, mostrando que tá pintando. E aí eu comecei a adentrar mais o seu universo, né, pelas suas postagens também do Instagram, do que você postou nos stories, e você falou claramente que você foi guiado a pintar aquela Flor da Vida por outros seres. Eu queria que você me contasse como é que foi esse processo, se você se permitir, porque eu queria muito entender essa história a fundo. Como que foi esse processo para você? Como que apareceu o trabalho? Como que foi essa guiança?
Gratidão, irmão. Gratidão por suas palavras. Eu fico muito feliz que os 7 chakras e a Flor da Vida tenham tocado o seu coração dessa forma. Isso é uma confirmação muito grande para aquilo que eu sinto no meu coração. Gratidão. Eu fui guiado e eu sou guiado sempre, porque eu me coloco como um servidor. Eu sou um servidor. Aquilo que eu materializo, aquela arte que eu materializo, é de criação divina, de Deus. Eu sou apenas um canal para poder materializar ela na Terra. Sabe, eu me coloco à disposição disso. Minha família é católica e teve algum momento na minha vida que eu não sentia mais a verdade naquilo que meus pais estavam me apresentando, e isso começou a ressoar como uma curiosidade sobre outras vertentes na minha vida. E eu tive a oportunidade de vivenciar assim, diversas religiões, de estar em diversos cultos diferentes, já fiz muitos cursos de cura, já fui em busca realmente, sabe? Uma época eu entrei assim, mergulhei realmente na Umbanda, absorvi muito conhecimento dos nossos irmãos do plano espiritual, eles me ensinaram muito, muito mesmo, tanto fisicamente ali, né, com o médium incorporado, como em sonhos, como em mensagens que chegavam para mim, como em cartas que eu acordava no meio da noite psicografando, assim, na minha percepção eu não tinha nenhuma consciência sobre aquilo, e era um conhecimento novo que estava sendo apresentado para mim. E eu comecei a me desenvolver, né, em todos esses cursos, principalmente quando eu tive acesso a retiros de autoconhecimento, retiro de silêncio, retiros xamânicos. E aí, quando o xamanismo se apresentou para mim, foi ao mesmo tempo que eu entendi que nós não somos os únicos seres nesse universo, que o termo extraterrestre, que significa fora do planeta Terra, ou seja, se a gente for parar para analisar, a Lua é um grande extraterrestre. O Sol é um grande extraterrestre. Porque eles não pertencem à Terra. E cada um de nós também não pertence à Terra. Se nós somos almas, se nós somos energias, se nós somos espíritos, imaginar que nós pertencemos a esse planeta se torna muito limitante. E quando a gente entende que nós somos seres cósmicos, que nós somos um grão de areia na criação de tudo, no meio desse extenso e infinito deserto que é o universo, a gente passa a se colocar com mais humildade. A gente se coloca realmente como um canal para Deus poder se manifestar. Quando eu comecei a ter essa consciência, os seres extraterrestres, que são nossos irmãos, que muitas vezes nem corpo físico tem, Eles são energia, porque eles vivem em outras dimensões. Quando eles começaram a se apresentar para mim e a se comunicar comigo, isso começou a tomar assim, uma forma multidimensional na minha arte. Foi uma coisa assim, muito incrível, porque eu estava me colocando como um servidor e eles falavam comigo o tempo inteiro. Nos sonhos, em intuição, simplesmente acontece. É uma coisa leve, assim. Não é que eu fico chamando eles, não é que eu fico, sabe, evocando presença de ninguém. Eles simplesmente se comunicam. E eu sei quando são eles que se comunicam. Assim como eu sei quando é um mentor espiritual que está do meu lado. Quando é um preto velho, quando é um caboclo, quando é um arcturiano, quando é um siriano. Eles vão se apresentando e eles vão de uma forma bem sutil conduzindo isso. E a mensagem desse prédio foi: faça um símbolo de geometria sagrada que agregue na consciência do todo de que somos uma coisa só. Está na hora de nós, seres humanos, em massa, entendermos o significado de sermos um. Eu fui estudar e o símbolo que mais tem essa consciência é a flor da vida. Porque ao mesmo tempo que ela está estampada nas nossas células, ela está estampada na proporção perfeita do nosso corpo, da formação das flores, do néctar das plantas, dos animais. O nosso planeta se encaixa dentro da flor da vida. O universo é criado por esse sistema geométrico e perfeito que é a flor da vida, que está no micro e que está no macro, e que representa isso, que nós somos uma célula no corpo de Deus. E, ao mesmo tempo, nós temos corpos cheios de células. E todas elas sintonizam com a mesma coisa. Está tudo interligado. Nós somos uma consciência infinita, infinita de possibilidades. E Deus é a perfeição pura, porque Ele pensou em tudo isso. E a gente ter o acesso a isso nos torna seres divinos, porque a gente entende a complexidade que é viver.
Que coisa linda, meu. Obrigado por isso. E eu queria aproveitar a deixa da Flor da Vida. A Flor da Vida que mais me encantou antes de ver a sua foi um ano antes da sua arte, que eu tava lá no Egito de Lua de Mel. Eu fui levado ao lugar lá no Templo de Osíris, que tava pintada, estampada a Flor da Vida. Eu sei que você passou por uma jornada no Egito também. Eu queria te perguntar, o que que te levou ao Egito? Eu vi que você também lê bastante sobre como é que era a civilização antiga. Você tem muito interesse pela civilização. Você fez uma viagem muito legal, iniciática. Não sei se foi iniciática, se foi só um retiro lá no Egito. Eu queria que você me contasse mais sobre isso. Estou muito curioso.
Irmão, isso sim. Desde que eu nasci, eu tenho assim, uma afinidade muito grande com o Egito. Tive meu primeiro altar egípcio com 7 anos. Eu com 7 aninhos lá e meus pais católicos, hein? Eu ia lá, acendia o incenso para os deuses egípcios. Depois, na quinta série, eu estudei mais profundamente, né, sobre a história do Egito. Foi a época que eu fui melhor na escola. Assim, que aquilo, nossa, me dava um entusiasmo muito grande de aprender sobre aquele tema. Foi muito incrível. E eu sempre tive essa afinidade com o Egito e eu nunca parei de estudar sobre ele. Minhas primeiras tatuagens são símbolos egípcios. Realmente é uma coisa que está dentro do meu ser, assim, está estampado em mim. E hoje, depois de tantas vivências, de tantos contatos com o mundo espiritual, eu sei, eu já tive acesso a várias vidas que eu tive no Egito. Já tive acesso aos ensinamentos sacerdóticos que eram aplicados para as pessoas no Egito. Já li muito sobre isso depois, comprovando essa intuição que gritava nos meus sonhos, na minha intuição. Quando eu entrei na consciência do xamanismo, eu fui até o Cazaquistão para poder absorver conhecimentos xamânicos siberianos. É a fonte do xamanismo mesmo no planeta Terra. Foram conhecimentos que, nossa, mudou assim, a minha visão da vida, mudou o meu estado vibracional. Eu tenho muito mais consciência da energia que eu tenho no meu ser. Aprendi técnicas para poder melhorar a minha energia, para poder entrar em mais conexão com a vida fora da ilusão. E o meu mestre xamã, que é russo, mas que a única língua além do russo que ele fala é português, o que, meu Deus do céu, foi um presente do universo. Ele me convidou para ir participar de um retiro no Egito, porque a força xamânica siberiana é uma força consciente de emanação da estrela de Sirius, que é exatamente a estrela da onde vieram os egípcios. A encarnação do Egito antigo que a gente conhece é uma encarnação de seres extraterrestres vindos dessa estrela, que é Sirius A e Sirius B. E o meu mestre, que é o mestre Oyun, me convidou para fazer rituais para a gente ativar as pirâmides do Egito com rituais xamânicos. E eu falei, ah, como assim? Claro que eu tenho que ir, né? Óbvio. E eu juntei um irmão meu de vida, que é o Ayrton, que é um grande companheiro da espiritualidade, inclusive, é uma pessoa que a gente ressoa muito na nossa missão, e a gente foi junto lá para o Egito. E foi uma viagem, assim, mágica. Mágica, a gente quase foi preso por estar fazendo um ritual lá perto da pirâmide, porque isso é proibido, inadmissível, não se pode nem meditar lá perto das pirâmides, que a polícia vem mesmo e
Eles
assusta a gente.
são chatos, né, cara? Eles saem berrando com uma AK-47 na mão. É bizarro como eles tratam a gente.
É o poder do outro lado, né, irmão? Ainda tentando controlar e manter o controle sobre. Isso já está mudando. Essa consciência já vai se expandir cada vez mais.
Com certeza.
E eu tive também parte desse retiro no deserto, onde Jesus se retirou por 40 dias, que ele ficou 40 dias no deserto, no deserto branco. E foi assim incrível, porque a gente evocou os deuses do deserto, que é Deus Sete, e eu tive muita cura. Muita, muita cura mesmo no deserto, durante a noite, vomitei muito, tive acesso a vidas passadas onde eu assassinei uma pessoa e eu precisava curar aquilo ainda. E foi uma libertação muito grande, eu voltei transformado dessa viagem, transformado, foi incrível. E aí depois eu tirei um tempinho para ir conhecer os templos, né? Eu e meu amigo, a gente fazia as práticas xamânicas de manhã e a gente ia desbravar, assim. E a gente chegou até a interpretar vários hieróglifos que estavam escritos na parede. Depois, assistindo um documentário, foi comprovado, assim, o universo falou, não, é isso mesmo que estava escrito, sabe? Que tá no caminho, é isso. E me traz muitos conhecimentos, o Antigo Egito.
O documentário foi o Olho de Horus?
Exato, exatamente.
Eu e minha esposa, a gente. Era o nosso sonho desde sempre ir pro Egito. A gente fez um negócio bem legal na nossa lua de mel. A gente foi pra Disney e depois pro Egito. Então foi tipo Yin Yang, foi tipo o céu e a terra. Foi muito massa, foi incrível, cara. Foi uma experiência fantástica.
Maravilhoso.
A gente fez questão de montar o nosso cronograma, porque eu não sei se você passou por essa experiência, mas todo lugar que a gente ia para fazer uma viagem para o Egito, sempre vendiam para a gente pacotes de 4 dias, 7 dias. A gente falou, não, a gente quer ficar 20 dias no Egito. Tem muita coisa a desbravar aqui. Como assim você quer passar 2 horas no templo? Como assim? Que bizarrice é essa? Tipo, é aquele turismo fast food, né? Você vai, tira foto pro Instagram, sorri, sobe no camelo e vai embora. Então os guias ficavam malucos comigo e com a Nádia, porque a gente nunca. Não, primeiro que a gente não tirou foto com nenhum camelo. Eles achavam muito estranho isso. Segundo, que tipo, eu ia no, no, nas pirâmides, eu botava a mão nos hieroglifos. Dá pra você sentir a energia dos hieroglifos, é um negócio muito poderoso. Você coloca a mão no olho de Horus, o negócio te puxa, cara. Eu até arrepio falando isso. E o guia falava assim: cara, você tem problema? Por que que vocês não estão tirando foto e estão indo logo? O que que vocês observam tanto? O que que tem tanto pra ver, né? E é muito interessante essa observação. Quando a gente se abriu realmente para essa viagem, para isso que o Egito tinha a nos mostrar, cara, coisas mágicas aconteceram. Tipo, o mocinho lá da pirâmide chamou a gente, ele, né, para botar a mão no hieróglifo, sentir a energia dele. Um outro guia turístico nos levou para um lugar bem abaixo, assim, acho que era no templo do feminino. Que, cara, tinha uns hieróglifos que não tinha em nenhum outro lugar, tipo, de uns seres com rabo, que remetia, assim, aos reptilianos. Com uma lanterna assim da flor de lótus e tudo mais. Então abriu várias coisas pra gente. Foi uma viagem muito intensa, muito espiritual, muito de encarar os nossos medos, de resgatar a coragem. A gente também foi no Deserto Branco. Tem até na minha mesa aqui um cristal que eu trouxe do Saara de lá, né? Imagina a força que isso aqui
Que
tem, né?
lindo.
Isso é muito gostoso.
Nossa,
É um lugar mágico.
é muito mágico e a gente tem a oportunidade de sentir a ancestralidade, né? De sentir os tempos antigos, porque o que aconteceu ali foi algo muito sagrado, assim, tanto de evolução mesmo como percepção do todo, né? Como de tecnologia, eles eram muito avançados para a época, muito avançados. Pré-história do planeta, né? Para até onde a gente está hoje. Eles eram muito avançados filosoficamente, né, e com ritualísticas também. Eles tinham o poder da magia. Alguns de nós já estão desenvolvendo esse lado místico, né, e esse lado ancestral, mas eles tinham muita consciência disso, assim como os atlantes também, né, irmão?
É, cabe a provocação aqui para quem tá nos ouvindo, depois assistiu o documentário do Olho de Horus, né? Que eu acho que para mim foi o único documentário na vida que explicou de uma forma que eu acredite como as pirâmides foram construídas, né? E você tá
Sim,
comigo, né? Eu não vou dar spoiler
perfeito.
pra galera, eles vão ter que assistir para não falar que a gente é mais louco do que a gente tá falando aqui.
E não só as pirâmides, como todos os templos, né?
Perfeito,
explica
perfeito.
De vários templos.
Perfeito, exatamente.
Por exemplo, o guia que estava me conduzindo lá no Egito, a gente foi num templo maravilhoso, assim, e o tema desse templo era crocodilo. E aí ele falava que lá eram as oferendas de crocodilo que as pessoas traziam para os faraós, e que aquilo era um absurdo, porque o próprio faraó que consumia a carne do crocodilo. Aí eu não estava ressoando com aquilo, sabe? O que, que um templo gigantesco vai ser criado só para matar os animais e para os outros comer? Não, tem alguma coisa errada. E aí no olho de Horus ele explicou, e eu senti isso dentro do templo, que lá os sacerdotes, eles precisavam passar por uma experiência quase morte para eles se desapegarem do medo da morte e eles poderem se entregar mais àquilo que o universo e Deus tinha para conduzir a vida deles. E tinha um poço dentro daquele templo que os sacerdotes eram colocados lá e que tinha um monte de crocodilo mesmo, para o cara chegar no limite, assim, para ele explodir de medo e ele perceber que o medo é uma ilusão da terceira dimensão. E através da confiança e do desprendimento desse medo, ele abria um portal na cabeça dele e isso trazia mais consciência para o sacerdote. E os outros passos, né, da vida do sacerdote são infinitos, infinitos, porque eles passavam muitos anos estudando, desenvolvendo telepatia, uma pessoa parada na frente da outra, imaginando um certo objeto, até o momento que os dois tinham o mesmo objeto na mente. Aí depois que eles se comunicavam assim, né, um pertinho do outro telepaticamente, eles iam para cômodos diferentes. Depois de cômodos diferentes, lugares diferentes da cidade. E os sacerdotes se comunicavam telepaticamente pela cidade inteira. Era tipo, oh, vou mandar um WhatsApp pro cara. Não precisa mandar um WhatsApp, porque a gente pode usar a nossa mente para se comunicar. Então, o medo fazia parte desse desprendimento para eles poderem desenvolver outras virtudes e outros dons, até místicos, digamos assim, que o nosso corpo é capaz de desenvolver.
Mena, que incrível, velho. Nossa, eu tive exatamente a mesma experiência nesse mesmo templo. O guia me falando um monte de abobrinha, eu falei, não é possível, cara, é muito pequeno isso, perto do que isso realmente é. No dia eu assisti o documentário do Olho de Horus com minha esposa, que a gente fazia assim, a gente visitava e assistia o episódio correspondente ao templo que a gente iria, ou o contrário, a gente assistia antes e depois ia. E na hora que veio a explicação, que é exatamente como você colocou aqui de forma muito bonita, muito bem explicada, aí sim faz sentido. Poxa, os caras construíram isso como uma escola para ensinar ao ser humano a dualidade, para ensinar ao ser humano o bem e o mal, a luz e a sombra, e com isso transcender a sua potencialidade, a sua consciência, a sua própria transcendência. Isso fica muito bonito no documentário, né? Ele fala assim, para o ser humano deixar de ser um animal que vibra no medo e passar a ser a própria consciência de Deus que vibra no amor. Isso é muito bonito.
Muito bonito, perfeito. E eu fiz exatamente o mesmo trajeto que você. Do mesmo ritual, assim. De chegar depois de conhecer o templo, assistir o documentário. E depois, na volta no avião, assistir o documentário inteiro de novo. Fui lá escrevendo, estudando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo que eu tinha visitado, que eu tinha visto, que eu tinha sentido. Realmente é uma viagem, assim, para quem está aberto e para quem está com os olhos abertos realmente, é uma lição de vida. Tá lá, sabe?
Eu não sei você, mas, cara, você chega no Cairo, é tipo São Paulo vezes 10 mil, uma energia muito intensa, muito caótica. Você deve ser um cara bem sensível como eu, então é difícil, né, cara, manter a presença, manter o coração aberto, os urubus estão aqui o tempo todo. E a hora que eu peguei o avião e a gente desceu lá embaixo, no começo do Nilo, cara, aí eu senti o Egito, de fato, né, aquela exuberância, as tamareiras, aquela vida interiorana, mais pacata, o pessoal mais aberto de coração. Aí sim foi uma coisa muito forte, assim, muito bonito.
Foi mesmo, eu senti a mesma coisa que você.
E o que me deixou só um pouco triste foi, tipo, cara, acho que um dos templos mais lindos que eu vi, e acho que isso é bem representativo da sociedade que a gente vive, que é o templo de homenagem ao feminino. Tinha toda uma paleta de cores o templo, ainda era azul, era lindo, maravilhoso, daquela deusa que tinha cabeça de vaca. Eu esqueci o nome dela. Tinha eu e mais um casal só, eu, a Nádia e mais um casal, mais ninguém. Isso é muito interessante. Como a gente andou pra chegar naquele templo?
É, porque é isso, meu irmão. As pessoas querem sempre o caminho mais fácil. E elas não sabem aquilo que elas estão perdendo na vida. Se elas caminharem, às vezes, um pouquinho mais, a grandiosidade que Deus preparou para elas no fim da trilha, né? Eu vejo isso nos nossos dias.
E querido, você falou muito sobre o yoga, sobre as técnicas de respiração. Quando isso apareceu na sua vida? Como que você coloca isso no seu dia a dia, né? Porque eu imagino que você tem uma agenda bem intensa, né? Foi bem complicado a gente marcar uma entrevista, demorou um pouquinho, aconteceu, claro. Mas eu vejo você, assim, muito vibrando na sua luz, vibrando no seu serviço, no seu amor. E, claro, isso se reflete pro mundo. Quanto mais você serve, mais aparece para servir. E, claro, deve existir um igual cuidado em se cuidar, em se manter, em se energizar, em se potencializar, em cultivar a sua fé, sua virtude, seus valores. Eu tenho uma prática diária de yoga, também sou instrutor de yoga. Os dias que eu não pratico yoga, parece que eu tomei uma surra, né? O corpo sofre demais, né? Uma vez que o corpo está acostumado com uma carga de energia, ele quer mais. Quando apareceu o yoga na sua vida e como é que é essa sua rotina? Adoraria saber da sua rotina.
Olha, minha rotina, eu não tenho uma rotina. Na verdade, eu não tenho. Eu vivo aquilo que está sendo apresentado para mim no presente. Eu estou totalmente aberto. Às vezes eu acordo e eu não sei nem o cliente que eu vou. E eu pego a mensagem que minha assistente me manda todos os dias. Aí eu respiro, conecto com aquela força e começo a desenvolver a partir do meu dia mesmo. Porque se eu ficar preocupado com aquilo que está por vir, eu deixo de viver o presente e eu fico ansioso. E ansioso é uma coisa que eu não gosto de ficar. Eu não gosto de sintonizar com essa energia. Eu fico animado para projetos grandes e projetos especiais que estão por vir. Mas a minha entrega do presente é aquilo que realmente faz eu me conectar, sabe? Existem dias que eu passo mais tempo fazendo yoga. E existem dias que minha prática é mais rápida. Mas eu procuro fazer todos os dias para poder realmente trazer esse equilíbrio. O yoga se apresentou para mim através de um amigo meu. Eu tinha um hábito e um costume com meus amigos de toda segunda-feira a gente se reunir, ficar batendo papo, jogar conversa fora. Na época, estava na faculdade, se unia para jogar videogame, às vezes para dar uns pitos de maconha e fazer alguma coisa assim bem superficial, sabe? E esse meu amigo estava morando em Nova York e ele passou assim no mercado, ele trabalhava no mercado financeiro em Wall Street. E ele teve uma crise bizarra de estresse, assim, ele teve uma doença de pele. O cara, meu, ele estava passando por uma transmutação muito grande dentro dele. E o que salvou ele foi o yoga. E aí ele começou a estudar o yoga, fez um curso, é professor de yoga hoje. Ele leva a vida dele assim hoje. E teve um dia que ele sugeriu, ele falou, pô, ao invés da gente se unir lá na segunda-feira, por que a gente não se junta na terça, porque eu quero dar uma aula para vocês? E aí eu comecei a ter aula toda semana. E o rolê deixou de ser segunda-feira, de rolê mesmo, de jogar conversa fora, e passou a ser terça-feira, numa prática de yoga, onde depois da prática a gente conversava sobre coisas muito mais elevadas, de muita mais evolução do que aquela conversinha furada. E isso realmente começou a somar muito. E eu nunca fiz outra prática além dessas que ele me ensinou. É uma coisa que eu quero muito desenvolver mais, porque ainda meus movimentos são muito limitados. Esse ano, inclusive, eu tenho esse sonho de poder desenvolver mais o yoga para aprimorar mais meus movimentos, porque a minha prática é totalmente intuitiva. E hoje eu domino mais os movimentos que ele me ensinou. Então eu vou sentindo, eu tô com dor nas costas hoje, então eu vou fazer mais movimentos para liberar as costas. Hoje, puta, mais a lombar, mais o pescoço, mais o pulso, que eu trabalho muito. E isso foi agregando. E ao mesmo tempo, nesses retiros que eu fiz com o meu mestre xamã, uma das práticas diárias do xamanismo é yoga. E aí ele me ensinou outros movimentos também. E eu aplico nessas minhas práticas também. Principalmente movimentos de respiração, práticas de respiração. Foi o meu mestre xamã que me ensinou. Principalmente de ativação, de preparação para a energia sexual e em contemplação com o sol, que é a força do poder pessoal, né? E práticas de liberação também. Por exemplo, quando eu estou me sentindo com energia carregada, fazer uma respiração mais ativa, né? E depois uma respiração mais calma e tranquila. São coisas que, movimentos e energias que me ajudam a me recompor.
Maravilhoso, querido. Você já foi respondendo várias outras perguntas que eu tinha para você. Telepatia. E, querido, hoje em dia eu sinto que a gente está passando por um novo renascimento enquanto humanidade. É o que você falou com a sua obra, né? Que é tão bonita e que passa muito essa mensagem de que somos humanos, somos um. E esse período de renascimento, eu sinto que O mundo hoje tem ferramentas que nos permitem explorar diversos dons e talentos nossos, em que a gente cada vez menos se identifica com ser engenheiro, ser médico, ser artista, ser escritor, ser isso, mas é que a gente, na verdade, pode ser tudo isso, né? Você mesmo, você além de ser artista, você faz as suas próprias vivências, curas, xamânicas, que eu vi no seu Instagram, achei muito legal. Mas antes de entrar nesse mérito de toda essa parte holística da sua vida, né, dessa vida renascentista, eu queria explorar um pouco mais na arte, né, porque eu sinto que, na essência, somos todos grandes artistas. Todos temos o nosso meio de expressar a nossa arte. E a sua arte, eu sinto que está num ponto bem maduro, bem interessante, né, e acho que, claro, se você ainda é muito jovem, acho que vai crescer ainda muito mais. Mas eu vejo uma arte muito madura, muito, muito centrada. Apesar de você ter, você está naquele ponto em que você vê as diversas artes que você faz durante os seus dias, né, e você vê que tem aquele core, aquela essência. Como foi o desenvolvimento disso? Como é que isso passou por ti? Conta da sua experiência.
Como tudo na vida, natural. Foi uma coisa que foi muito leve, assim, foi acontecendo. Eu sou arquiteto. Estudei 5 anos na Belas Artes, me formei como arquiteto, trabalhei como arquiteto, montei meu escritório, executei muitos projetos dentro da arquitetura, e a arquitetura ela me trouxe essa delicadeza da arte. Ela me trouxe a consciência de como encaixar uma arte no ambiente, para que ela não brigue com o ambiente, sim para que ela some para o ambiente, que ela deixe o ambiente mais harmonioso, mais leve, mais especial. E essa visão, ela mudou muito, muito mesmo, quando eu comecei na minha caminhada espiritual, quando eu comecei no meu despertar da consciência. Porque eu comecei a entender que eu estava fazendo aquilo e aquilo não era para minha satisfação pessoal. Aquilo não era para inflar o meu ego. Eu estava fazendo realmente porque eu acreditava na cura através daquilo. Eu acreditava numa boa vibração através disso. E cada vez mais que eu fui me aprofundando mais e mais na espiritualidade, expandindo a minha consciência, eu vi, através de vários relatos, de vários estudos, que a arte é um dos principais canais para a espiritualidade agir. A arte é uma das principais ferramentas para a cura de sentimentos, para a cura de uma outra nova consciência. Ela toca, sabe? Ela realmente mexe com o interior. A parte visual é a parte que os nossos olhos físicos contemplam, mas a energia que é colocada através dela, isso sim faz a grande mudança. A consciência que eu coloco enquanto eu faço a arte, sabe? Eu fico imaginando pessoas sorrindo, eu imagino borboletas, eu imagino um mundo mais feliz. Eu realmente ouço músicas de cura, só músicas de cura, durante a arte, mantras. Sons da natureza, porque lá em cima do prédio o mundo é caótico, irmão. Lá na Tiradentes passa 2 ambulâncias a cada minuto, sabe? É buzina o tempo inteiro, é aquele barulho de motor, de caos mesmo. E se eu não manter a minha energia elevada e a minha consciência naquilo que eu estou entregue, não adianta. Eu vou fazer uma arte bonita, mas ela não vai reverberar da forma que ela pode reverberar, sabe? A magia da nova era é a intenção naquilo que a gente faz, é o nosso coração, é realmente colocar a carga energética e a consciência não só para se satisfazer, mas para poder agregar no todo, é pensar no bem da humanidade, não só no bem do nosso próprio umbigo. Eu acho que, inclusive, o reconhecimento da arte, ele vem muito através disso. O Cobra, por exemplo, que já esteve aqui em uma entrevista com você, ele é um grande exemplo disso na arte do Brasil, porque ele, através da arte dele, ele passa sempre uma mensagem elevada para as pessoas. Sempre alguma chavinha dentro de alguma pessoa vai virar, sabe? A arte é realmente um veículo para propagar isso. Alguns artistas que são conhecidos, voltando para a espiritualidade, como seres índigos, que são muitos agentes transformadores, mas é uma transformação diferente do que é o amor. É uma transformação que a sociedade ainda precisa passar. Então, são artistas que vão lá e cutucam as feridas, sabe? Que às vezes fazem uma crítica, que às vezes fazem a pessoa olhar para um lado da sociedade que não está sendo olhado. Como nessa pandemia foram feitas muitas empenas em São Paulo, muitos murais com relação ao racismo, com relação à aceitação da mulher. Isso é muito necessário para a sociedade, sabe? Muito, para as pessoas poderem olhar e falar, pô, real, se está estampado isso num prédio é porque tem alguma coisa eu preciso olhar, sabe? Eu preciso. É isso, irmão. Eu acho que é uma forma muito natural. Isso é... Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem algo muito bom para compartilhar com a humanidade. E quando a gente se coloca a serviço, as coisas acontecem. Deus intui, nossos mentores intuem, nosso anjo da guarda intui, os caminhos se abrem, a vida fica leve. Você não precisa se preocupar com o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia que, quando você coloca amor, ele vem. Quando você se desprende dele realmente, quando você entende o que é a energia do dinheiro, é um ciclo maravilhoso que acontece no universo, porque as pessoas hoje, elas ainda não compreenderam isso, e elas ficam só com a mão estendida querendo receber. E a outra mão, a mão de doar, está em equilíbrio? Porque uma pessoa que realmente se preocupa com o bem da humanidade, ela tem as duas mãos abertas, a de dar e a de receber. E quando a pessoa está num fluxo que ela só quer receber, o universo não passa a não conspirar mais para aquela pessoa. O universo passa a bloquear esse receber, porque ela não está dando, por que ele vai dar para ela se ela não dá também, sabe? Então, essa balança na arte é uma balança muito importante na minha visão. Eu quero estar na casa de pessoas que são muito bem remuneradas, sabe? De pessoas que são privilegiadas socialmente, porque eles podem realmente pagar pela arte. Eles podem ter essa troca energética. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que minha arte esteja na comunidade, esteja em uma escola pública, esteja num hospital público, para pessoas que não têm acesso a essa energia poderem ter. E esse equilíbrio é necessário. Necessário. Então, aos artistas que estão nos ouvindo, eu encorajo você. Se você quer receber, você tem que doar. E assim o universo vai conspirar a seu favor e as portas se abrirão, porque todos nós estamos abertos para poder receber aquilo de melhor que o universo tem para nos dar. Arro!
Obrigado por isso, querido. Eu sinto que qualquer artista, e aí como eu falei, eu sinto de coração que todos somos artistas. Qualquer artista que se conecta com esse arquétipo daquele hippie autoindulgente, sabe? Não o hippie que quer curtir a vida, que quer conectar com a natureza, mas aquele hippie autoindulgente, que só tá na zona de conforto o tempo todo. Na verdade, ele faz um próprio desserviço a si mesmo e um demérito ao que é ser artista. De viver na escassez, viver no vitimismo, que, ai meu Deus, a minha arte. Não é por isso, né? É pelo serviço. Eu sinto muito isso, cara, muito isso. Que gostoso ouvir isso de você. Que delícia, que bonito.
Na rua, irmão. E por isso, esse ano agora, que eu estou me mudando de ateliê, eu estou preparando um espaço lá para encontros de artistas. Eu já tenho alguns amigos artistas que já imagino nesse encontro, mas para a gente poder trocar ideias sobre essas consciências, sabe? Para poder realmente fazer uma arte até em corrente, sabe? Em a gente torcer um pelo outro. Porque na arte não existe concorrente. Um artista que vende mais quadro não quer dizer que ele vai ter mais sucesso do que o outro. Não é assim. O caminho da arte é o inverso. O inverso. Quanto mais você serve, quanto mais você se dedica e se entrega para Deus se manifestar mesmo, porque a criação vem dele, sabe? Com essa consciência, eu acho que a gente tende a melhorar muito o nosso planeta juntos. E tá faltando isso nessa nova geração. Porque a gente pega umas fotos antigas, tipo, Djavan com Ivan Lins, sei lá, aquele grupo maravilhoso de artistas reunidos falando sobre como que eles iam mudar aquele cenário de ditadura através da arte e de tudo que aconteceu. Pô, tem várias fotos dessas reuniões. E eu não vejo fotos como essa da atualidade. E eu gostaria de vê-las, sabe? Para ver a união da arte entre música, entre arte de rua, entre o teatro, eu não sei, eu sinto que a gente precisa se unir mais para poder realmente espalhar a cura para o todo, tomar mais consciência desse poder que a gente tem nas mãos, que foi nos dado, né, irmão? Deus emprestou esse dom pra gente.
A gente é só um canal. Paulo Coelho, Raul Seixas, né? Um escrevia música, trocavam arte, figurinha, era muito gostoso isso. Querido, para ir para os nossos finalmente da nossa entrevista, existe algum livro, algum seriado, algum conteúdo que você tem consumido nos últimos dias, nos últimos meses, ou alguma experiência que você tem passado que tenha te trazido muito aprendizado nesses últimos meses, que está muito presente para você, que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está ouvindo a gente agora? Pode não ser o livro, pode ser alguma coisa que você recebeu numa meditação, numa prática de yoga, pode ser alguma coisa que você sentiu pela sua arte esses dias, o que vier.
Participei de um ritual xamânico recentemente, e eu tive uma assim, uma sincronicidade muito grande com o livro que eu estou lendo ainda, não terminei. Chama-se Mística Egípcia, esse livro. Buscadores do Caminho. Esse livro, egípcio, meu mestre xamã siberiano, que é o mestre Oyun, e nesse ritual xamânico que eu participei recentemente, foi uma união de tudo isso. E disse, com esse conhecimento, que o buscador do caminho, que é aquele ser que quer evoluir, a primeira etapa dele é se desvincular de maus vícios, ou de vícios. E isso não envolve só vícios de matéria, como álcool, como tabaco, como alguma droga, mas vícios de hábitos viciosos, como assistir televisão todos os dias, fazer sempre as mesmas coisas, e realmente sair da zona de conforto e buscar coisas novas. A segunda parte, a segunda etapa desse desenvolvimento é realmente o autoconhecimento. É você olhar para você e analisar como observador aquilo que você está vivendo naquele momento. Quais são as suas dificuldades, o porquê que aquilo está sendo apresentado para você, com a consciência de que diariamente Deus coloca testes à nossa frente para nos testar. E nesses testes sempre tem duas saídas. Tem a saída positiva e a saída negativa. A saída negativa é sempre a mais fácil e a primeira que vem à nossa cabeça. Mas a positiva, ela sempre está lá, sempre. E a gente precisa silenciar nossa mente para a gente poder encontrar esse lado positivo dessa situação que veio nos ensinar. Porque nenhuma das situações que Deus coloca na nossa frente é para tirar alguma coisa da gente, é para diminuir a gente. Mas ao contrário, se aquele teste, aquela provação foi colocada à nossa frente, é porque a gente tem força para seguir em frente. A terceira etapa é a conexão com a natureza. Quando você tem o conhecimento sobre o que é você, quando você começa a desenvolver o seu autoconhecimento, a se desvincular de maus hábitos, a natureza começa a se manifestar de uma forma diferente para quem estiver aberto a observar. A natureza passa a brilhar mais, a natureza passa a conversar mais com a gente em todos os nossos dias. Através do vento, através da água, através das matas, através da terra. A natureza, ela passa a conversar, os pássaros passam a conversar com a gente, os espíritos da natureza se manifestam, o seu dia passa a ter mais borboletas, o seu dia passa a ter mais joaninhas, os animais fazem visita, os animais te olham, te honram pelo que você é, se você assim fizer com eles. Tomar a consciência da natureza é o quarto passo. E o quinto passo é a comunhão com outros irmãos. Em juntarmos pessoas que estão na mesma frequência vibratória, pessoas que estão na mesma busca, nos unindo para práticas positivas, para práticas ritualísticas, se possível na natureza. Em fazer uma fogueira na natureza, em dançar para a floresta, em fazer como nossos ancestrais faziam. A gente juntando esses guerreiros e as guerreiras da luz, que são realmente os buscadores do caminho, a gente se unindo, isso torna uma energia assim, imensurável. Isso faz com que a energia da transformação e a energia do amor ancorem mais e mais o nosso planeta Terra. E sempre que essa roda se juntar, uma outra roda vai se juntar, porque essa energia ela se expande. E esse foi a grande mensagem que eu recebi. Depois que eu tive essa conclusão dessa mensagem toda, juntando o livro com os ensinamentos do meu mestre, com o ritual que eu estava vivendo, eu recebi uma intuição de um espírito feminino. Depois eu fui me aprofundar mais nesse conhecimento e ela se chama a Novilha do Búfalo Branco. A Novilha do Búfalo Branco, que é um espírito feminino que visitou os Dakotas, que é uma tribo xamânica que, assim, ancestral, do norte dos Estados Unidos, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande na aldeia nessa época, e a Novilha do Búfalo Branco trouxe tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver. Ela trouxe a cura de doenças, ela trouxe a prosperidade, porque era um momento de muita neve, de muito frio, e os animais morriam. Ela trouxe um rebanho de búfalos, e os búfalos começaram a nutrir, não só como alimento essa tribo, mas eles desenvolveram ferramentas através dos ossos desses búfalos. Eles usavam o couro deles para se esquentarem. E a novilha disse, há 2000 anos atrás, que essa lenda, disse que quando voltasse o búfalo branco, que é essa onda de prosperidade, de cura, seria daqui a 2000 anos. E depois que o búfalo branco voltasse, um novo planeta estaria à nossa frente, onde a igualdade social se equilibraria, o respeito entre nossos irmãos aumentaria muito, o amor entre nós seria gerado de uma forma como nunca antes no nosso planeta. E eu recebi, depois dessa conclusão, a visita da novilha do búfalo branco. E ela falou para mim, eu nunca tinha visto nem ouvido falar sobre isso. Ela disse para mim que está chegando o tempo do búfalo branco. E eu não entendi nada do conhecimento. Mas foi uma confirmação muito grande pelo caminho que eu venho seguindo, que eu venho buscando, por todas as pessoas que eu tenho encontrado, que estão nessa mesma busca que eu estou, de uma busca de autoconhecimento, de melhorar a cada dia, uma busca de encontrar a minha forma de iluminação e, principalmente, na forma de realmente agregar para o nosso planeta Terra, que é a nossa casa, que é o grande espírito de Gaia, que é a natureza, que faz parte do nosso ser. A natureza não está afastada da gente, nós somos a natureza. E quando tudo isso entrar em comunhão, nós viveremos num planeta com muito mais paz, harmonia, amor, igualdade. Nós nos olharemos e nos reconheceremos em nossos irmãos. Gratidão.
Obrigado por isso, querido. Parece que você fechou os olhos e estava lendo cada palavra do livro, hein? Foi bem bonito.
Gratidão. Somos um canal.
Somos um. Bom, acho que não tem mais o que falar. Acho que não teria outro jeito de fechar a entrevista. Querido, muito obrigado de coração pela sua sabedoria, por estar aqui a serviço, pelo seu tempo. Você se permitir ser você, acima de tudo. Tão autêntico, tão espontâneo, tão sensível, tão artístico, tão você, de coração.
Arrou, irmão, gratidão. Lembrando a todos que todos nós podemos nos desenvolver, nos conhecer mais, encontrar mais essa verdade dentro do nosso coração, porque ela sim é a grande verdade que nos guia, né? Ela sim conecta a gente com Deus, com o todo.
Incrível. Gratidão. E para fechar, finalmente, onde que o pessoal pode saber mais sobre o seu trabalho, encontrar as artes pelas quais você tem um canal? Conta um pouco mais, deixa o seu discurso final aí.
Rapaz, tô emocionado aqui que eu tô. Até as lágrimas correm nos meus olhos agora.
Sim, eu vi, cara. Você tem um poder de conexão e sensibilidade muito grande. É muito bonito ver isso.
Nós temos. Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, que é a minha principal fonte de compartilhar minha mensagem, que é através das imagens, né? E o Instagram é uma ferramenta muito maravilhosa para isso. A gente pode trocar mensagens por lá, tô sempre conectado. Agora tem uma equipe que me ajuda a responder mais prontamente as mensagens, para pessoas maravilhosas como você não ficarem esperando por tanto tempo. Peço perdão por isso.
Imagina.
Meu Instagram é mena.011, que é o prefixo aqui de São Paulo, que é a cidade onde eu vivi, onde eu nasci. É uma cidade onde eu tenho muito orgulho de levar essa consciência por onde eu vou, porque não é porque estamos aqui no meio do caos, no meio desse mundo da ilusão, que nós não nos despertamos. E isso é um fator muito impressionante, assim, porque em São Paulo tem muitas pessoas despertas e esse número não para de aumentar. E eu tenho uma honra muito grande de poder estar aqui, sabe? Em poder vivenciar a grande ilusão na matéria aqui em São Paulo e, ao mesmo tempo, encontrar um infinito de respostas dentro de mim. É uma honra muito grande. Gratidão, me acompanha lá no Instagram. Muita paz, muita luz.
A primeira pergunta que eu ia te fazer, ó, ficou pra última sem querer. Por que o 011?
011 é o prefixo de São Paulo e o número de elevação, né?
Eu sou muito grato por ter conhecido você, pelo nosso reencontro. Tô emocionadíssimo, tô arrepiadíssimo pelas suas palavras. Eu acho que eu não podia ter fechado meu dia da melhor forma, né? Ouvindo a sabedoria que veio por você hoje. Obrigado por se permitir estar aqui, por se permitir ser conduzido pela entrevista, por se permitir estar a serviço. De coração, conte comigo para o que você precisar, tá bom? Espero que a sua arte continue vibrando e emanando tanta positividade como você é.
Gratidão. Gratidão pelo convite mais uma vez, pelo seu tempo, pela partilha, por tudo.
Tamo junto. Somos um. Vamos falar de bastante ainda. Beijão, querido.
Com certeza.
Fique em paz.
E esse episódio também é um oferecimento do melhor Gui do mundo. O que é o melhor Gui do mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Gnoma. Olha só.
Ghee é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor ghee do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrim Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o ghee ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o ghee é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor ghee do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os ghees dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Sexta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que ghee fresquinho.
Muito bem, então acesse omelhorguidomundo.com.br, omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de ghee fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o ghee na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.
Mission complete.